Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello!
Olá, chamo-me Pedro Carreira.
E o Nuno Gonçalves.
E este é o 26º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem ser audio à la demande.
Audio à la demande?
Ué, c'est pas ça.
É que parece que o governo francês, numa daquelas suas políticas de proteção da língua francesa...
De la langue.
Está a recomendar que em vez de se usar o termo podcast, se use audio à la demande. Ou seja, nós em França seremos audio à la demandez.
Audio à demanda.
Exato. Por streaming. Bem, eles também não devem gostar muito da expressão streaming. Tenho certeza que também fizeram outra recomendação.
É, fazem pissoar. É um bocadinho estúpido.
É, um bocadito.
Porquê que estás a falar espanhol?
Não, é uma língua latina. Sabes como é que eu sou?
É como o Chico.
Este é o primeiro episódio que fazemos no mês do orgulho.
Yay!
Pronto, feliz mês do orgulho.
Eu acho que 2020 é para arriscar do mapa, portanto. Isto é tipo, vamos aguentar isto, vá.
Tipo, não conta.
Vamos aguentar isto e... Mas sim. Yay, mês do orgulho. Sem pride, sem nada. É um bocadinho difícil também, neste momento estamos a falar do orgulho, com o que está a passar no mundo, não é? E com o movimento Black Lives Matter que está a acontecer nos Estados Unidos e que está a deixar basicamente não só o país, mas o planeta de cabeça para baixo, se bem que isso já está, alguma parte do planeta já estava de cabeça para baixo antes. Anyway, sim, isto acontece como reação das últimas mortes que têm acontecido no... Mortes não, assassinatos que têm acontecido nos Estados Unidos, pessoas negras às mãos de polícias brancos. Eu acho que só se estiverem a viver debaixo de uma pedra é que ainda não viram o que é que está a acontecer. Uma das coisas que está a fazer-me alguma confusão no Twitter português, é aquela coisa do... Ah, estes americanos... Ah, isto só nos Estados Unidos. Tipo, não. Eu acho que isso lá está. As pessoas estão-se a distanciar daquilo que está a acontecer nos Estados Unidos e pensarem... Ah, isto só acontece nos Estados Unidos. Não, não é verdade. O racismo está mesmo em todo lado e quando... Enquanto continuamos a fechar os olhos a isso, nada muda. Não podemos tratar mesmo isto como se fosse uma coisa dos Estados Unidos, porque ainda há pouco tempo existiu exatamente um caso de agressão por parte de um polícia a uma mulher negra, Cláudia Simões, que aconteceu em Portugal.
Ah, exatamente. Portanto,
não nos podemos esquecer que isto não é uma coisa só dos Estados Unidos, porque não é. E fechar os olhos a isso é parte do problema, não é? Eu vi um tweet do Trevor Noah do Daily Show e um vídeo também que estava a acompanhar para mim disto tudo, porque há muita gente lá está que está também a reagir da forma tipo, ah, isto com a violência não se vai a lado nenhum. Ah, isto, ok, podem protestar, mas não assim. E ele diz, imaginem como é que é para americanos e americanas, negros e negras, quando veem diariamente os seus corpos saqueados e pilhados pela polícia, que é isso basicamente que está a acontecer, que as pessoas estão a dizer, tipo, ah, mas não deviam pilhar as lojas. Imaginem o que é chegar a um ponto em que os protestos já não são suficientes e que tem mesmo que haver algo mais para as pessoas tomarem atenção, que é o que está a acontecer no momento.
Para além desse exemplo que deste, nomeadamente em relação à polícia, também do racismo que tem vindo ao de cima mais uma vez em Portugal, tem, fazendo aqui uma ponte com a pandemia que temos estado a viver, em que são os bairros mais desfavorecidos em que estão a surgir focos de infecção. E realmente são, enfim, as pessoas que lá vivem, a maior parte delas são não brancas, vivem em condições completamente desumanas. Ou seja, é também, mas não é só uma questão de violência pura. Também todo o sistema da nossa sociedade impõe e dificulta e cria barreiras para que estas pessoas consigam ter vidas dignas, tal como a restante população. E a verdade é que, se por um lado vemos nos Estados Unidos um polícia branco a assassinar uma pessoa negra à luz do dia e à frente das câmaras, imagina o que é que acontece quando não tem esse grau de atenção. Portanto, portanto, este sistema está completamente viciado e lá está, estamos em pleno 2020 em que o problema são as lojas que são saqueadas, não são os corpos que são mortos, e isso acaba por ser muito revelador das prioridades que neste momento a sociedade e a política, ou pelo menos alguns agentes políticos, têm sobre esta questão.
Falaste outra vez dos saques. O Trevor Noah também menciona lá algo que eu achei muito pertinente, que é basicamente quando as pessoas que não estão a ser afetadas por este racismo entranhado e estrutural da sociedade olham para um saque e pensam: ok, isto não faz parte do contrato que eu fiz enquanto pessoa em sociedade. Isto não faz parte desse contrato desse respeito. Mas imagine o que é ser uma pessoa negra e esse contrato que existe entre vocês e a sociedade ser sempre desrespeitado diariamente e verem sempre que estão sempre atrás de muitas outras pessoas e que têm menos proteção a nível de trabalho, têm menos proteção a nível de saúde mesmo, que também é o que está a acontecer agora. Imagine o que é isso diariamente, não é? E também uma coisa que eu tenho achado interessante é também as gays brancas do Twitter, uhum, a condenarem a violência e o vandalismo sem se perguntarem: ok, então e o Pride que foram o ano passado? Como é que é? De onde é que isso veio? Isso não veio do nada, também houve violência e também houve riots. Aliás, Stonewall é mesmo isso. Stonewall foi o atirar de pedras à polícia quando as pessoas disseram: ok, já chega de vivermos assim, já chega de sermos tratadas desta forma. O Pride é um resultado disso.
Foi aquela primeira... O primeiro tijolo, segundo reza a lenda, pelo menos, foi precisamente um ato de revolta.
Sim, depois aconteceu noutros sítios e já tinha acontecido noutros sítios também nos Estados Unidos e no resto do mundo, portanto não vamos fingir que não percebemos o que é que está a acontecer. Tudo isto é muito perturbador. Inclusivamente, tipo, falando outra vez das gays brancas que vêm para o Instagram a condenar e fazerem o hashtag Black Lives Matter enquanto põem fotografias de thirst traps, ou seja, põem uma thirst trap e depois põem tipo Black Lives Matter.
Não são capazes de não mostrar o corpo uma vez que seja.
It's not about you, Barbara.
E independentemente do tema, enfim, não conseguem.
É tipo aquelas gays no início da
pandemia.
Não olhar
para o umbigo ou para os apps.
Sim, é tipo aquelas gays no início da pandemia que é tipo: ah, estejam seguros e depois de mostrar o rabo.
Be safe.
Be safe. In my ass.
Bem, esse é outro tipo de campanha, mas acho que não era bem por aí.
Acho que não, isso é preciso agora a sair da pandemia fazer essa campanha, mas pronto.
Sim, ou seja, no alto do seu privilégio por serem homens, por serem brancos, por serem pessoas com visibilidade e pessoas com dinheiro, não são capazes de se enxergar. E ok, se calhar desta vez não são eles o centro da atenção e se calhar
isso dói tanto.
Importa dar vozes a outras pessoas e lutar ao lado delas. Pelo menos aproveitem o privilégio que vivem, e todos e todas nós temos algum tipo de privilégio, mas há que primeiro saber distinguir qual é que é o que é que nós, como é que nós vivemos com ele, e torná-lo em algo que realmente seja libertador para com as nossas discriminações e as de outrem, no fundo. Como tu disseste, não sei se esta é a melhor forma, que é colocar eles estão na piscina com...
Não. Isto é só um. Este Instagram é só um, mas lá está. Este privilégio é mesmo algo que depois se espalha de muitas outras formas. Também vi no Twitter português, tipo, alguém a dizer, tipo: ai, mas então e as outras pessoas? Então e os gordos? Então e os chineses? Então e não sei o que. Eu, tipo, podemos focar-nos um bocadinho e olhar para o que é que está a acontecer de momento e não desviar as atenções? Que é isso, tipo, as pessoas veem isso e tipo: ah, então é isto, então é aquilo, então também ficam zangados e ficam com vontade de reivindicar direitos para estas pessoas X, Y e Z, tipo, ok, não é a altura para isso. E depois respostas como: ah, mas eu não vejo cores, eu trato toda a gente da mesma forma, tipo, fuck that. Se estão a dizer isso, é mesmo um caso de que recusam-se a ver que existem desigualdades entre as pessoas que não são brancas.
E ainda pior, ainda por mais, pintam a coisa como se fossem pessoas muito boazinhas.
É, tipo...
eu não vejo cores, eu não... Opa, para mim, sério? As pessoas são... É indiferente para mim. Mesmo que fosse verdade, não é isso que está em causa. O que está em causa é reconhecer o racismo que as pessoas sofrem na pele. Não interessa se uma pessoa vê ou não a cor de outra, mas é sim, porque isso é desprezar a discriminação e o ódio que a outra pessoa sofre. É desprezar, é diminuir a sua dor, a sua resistência. Portanto, não estão a ser boazinhas, estão a ser exatamente o oposto. Não estão a fazer parte da resolução do problema, estão a ser parte do problema.
Neste preciso instante e neste assunto, nós vemos a cor da pele e tratamos as pessoas de forma diferente por causa disso. Nós somos ensinados pela sociedade a fazer isso.
Claro.
Portanto, não venham com essa história. Eu vou precisar de beber qualquer coisa antes de ir para o próximo segmento.
Ai, quando é que isso não é verdade?
Ah pá, não, é que já estou há quase 48 horas a ver estes ciclos de notícias sobre isto e estou
um bocadinho isso é, em... Isso é verdade. Eu ontem estive um pouco offline e hoje de manhã, quando abri o Twitter, fiquei chocado com a gravidade dos vídeos, dos abusos que vi, das manifestações em que vi carros de polícias a abrir sobre pessoas. Vi um sujeito, lá está, um homem branco, com uma arco e flecha, yeah. Literalmente com arco e flecha,
yeah, no meio
numa manifestação.
Yeah. No final estava a ser entrevistado por uma cadeia qualquer e estava a negar, sim, que tinha tido qualquer ato de violência para com os manifestantes.
Ah, porque foi agredido, sim. Porque foi agredido e fez-se de vítima, não é?
Claro.
Mas claro que depois apanharam as outras filmagens em que ele estava literalmente de arco e flecha apontada às outras pessoas que estavam a manifestar. Ou seja, isto é tudo... é sub-humano, não dá para entender.
Sim, e confesso que custa-me principalmente ver tweets de Portugal e de pessoas em Portugal a dizerem que, ah, mas em Portugal isto não é assim, em Portugal é muito melhor. Tipo, não, ainda há bocado falámos da Cláudia Simões. Há pessoas a comentar isso agora, a dizerem tipo, ah, mas ela fez isto à polícia, ah, mas ela não respeitou a autoridade, ah, mas ela...
Tipo, not a point.
What the...
Então, olha, antes de ires buscar o teu iced tea, suponho que seja isso.
Sim, é iced tea feito de símbolo.
O que é que vamos tratar após esta longa introdução, mas que acho que se impunha? O que é que vamos falar hoje no episódio?
Vamos falar do Chicão.
Ai, que
e das suas declarações em relação ao Viktor Orbán e à situação das pessoas trans na Hungria.
Estávamos a precisar disso.
Sim. Vamos falar da hashtag Love is Love, que é um texto da Maria AB e que faz uma disseção do que essa hashtag quer dizer.
Uhum.
E falamos também da Mrs. America, que traz a luta feminista para os dias de hoje, que é um texto do Pedro José Carreira, que eu não sei bem.
Sou eu.
E que já viu a série e que já escreveu sobre ela. E finalmente falamos da música queer em quarentena e como sair dela.
E que foi escrito pelo Nuno Gonçalves, o menino Nuno.
Sou eu e não o meu homónimo.
Pronto, desta vez foste, é verdade. E ainda vamos responder à questão do cu da semana, não é? Qual artista ou banda LGBTI queer está a marcar o vosso 2020?
Né?
Então vá, vamos a isso?
Sim.
Bora!
Francisco Rodrigues dos Santos considera prematuro avaliar medidas de Viktor Orbán na Hungria. Citação: é preciso deixar a poeira assentar.
Este líder do CDS, Francisco Rodrigues dos
Santos. Pois é, ele é o líder do CDS, mas às vezes esqueço-me.
É o líderzinho, não é?
Não, é tipo da área pediátrica do CDS.
Isso não soa nada bem. Mas pronto, ele onde reparar numa coisa, ele nunca pisca os olhos. Chamaram-me a atenção disso e realmente ele sempre que fala, ele pode estar a falar durante 2 ou 3 minutos, ele pisca os olhos tipo uma vez, duas vezes tanto. Ele tem crazy eyes.
E... É, mas os robôs e os androides não precisam de tanto lubrificação como dos humanos, portanto.
Ele bem que precisava de uma boa lubrificaçãozinha, desculpa lá.
Não fales nisso, mas só pensar nisso, pensei em tipo rasto. Ele de certeza que tem rasto.
Pronto, não.
Certeza.
Outra não, vez
é rasto. Não é esse o assunto, vá.
Então, ele, o Francisco Rodrigues dos Santos, demarcou-se da carta enviada por 13 líderes políticos a exigir a expulsão do partido de Viktor Orbán do Partido Popular Europeu. E tal como tu referiste, ele diz que é preciso deixar a poeira assentar para avaliar aquilo que tem estado a acontecer na Hungria, nomeadamente, e de uma forma que nos toca mais, e que falámos no episódio anterior com o Diogo Pereira, ele basicamente aproveitou todo este momento de pandemia e de estado de emergência para passar leis, neste caso em específico, que impedem as pessoas de alterar o seu género legal no documento oficial. Ou seja, é uma lei que vai contra as indicações da União Europeia e na defesa dos direitos humanos, nomeadamente das pessoas trans, porque lhes impede que no futuro possam mudar. Isto porque, em vez de... ele substituiu a palavra que significa género por sexo atribuído à nascença. Ou seja, uma pessoa não pode depois mudar o seu género, tal como previsto na lei, nem em muitos outros países. E não só isso, também já houve muitos atentados à liberdade da imprensa, enfim, há toda uma campanha que coloca em causa os direitos fundamentais das pessoas na Hungria. E, no entanto, o Francisco Rodrigues dos Santos considera que o ambiente político absolutista que acontece em plena União Europeia, que este ainda é cedo para avaliar, e que as medidas musculadas que foram adotadas por cada país no âmbito da União Europeia, e designadamente por partidos que estão dentro do Partido Popular Europeu...
Atenção, o Partido Popular Europeu, o PPE, sim, é uma união de partidos conservadores europeus.
E que ainda assim conseguiu juntar 13 outros líderes.
Que ainda assim está a condenar este tipo de iniciativas de ataque identitário. Está a condenar esse mas o Chicão não.
O Chicão acha que é uma... Ainda tem que se dar tempo a Orbán para perceber exatamente o que é que ele quer, porque ainda não está claro.
Se calhar levá-lo a jantar, falar um bocadinho com ele, dar-lhe lagosta, a ver se ele tipo... Não sei, eu acho que é com o miminho que se deve ir lá.
Sim, enfim, deixar a poeira assentar quando os direitos já estiverem todos completamente arrasados pelo Orbán. Enfim, é mais uma vez o Francisco Rodrigues dos Santos, e neste caso o CDS, a ficar mais uma vez do lado errado da história.
Tendo em conta o que está a acontecer, já não sei se estão do lado errado da história.
Bem, pelo menos da nossa vista, do nosso lado.
Claro que sim, mas tipo, já não sei.
Francisco Rodrigues dos Santos não tem estaleca para assumir como um líder político que dá chances a outros políticos absolutistas que fazem passar leis, neste caso transfóbicas, mas também arrasam por completo leis da imprensa.
Oh Pedro, estaleca para isso? Ele nem estaleca tem para chegar aos cereais. Como é que ele evita estaleca para isso?
Ele, quando dá as suas conferências de imprensa, tem que meter uma almofadinha, não é?
Ah, e sabes que ele ainda tem que chamar os pais quando quer comer cereais? Não, quando quer comer cereais de manhã e ver os desenhos animados, tem que chamar os pais para lhe buscar as taças de cereais.
Isso, realmente, eu não sei como é que o CDS... Eu não sei como é que iria sentir saudades da Cristas, mas a verdade é que eu acho que eu conseguia, mesmo com todas as suas imperfeições, respeitava muito mais a Cristas do que este Francisco Rodrigues dos
Santos. Não é muito difícil, ainda para mais com vestidos com fruta. Eu adoro fruta.
Enfim, é este o estado do CDS, e não sei qual é o plano dele para salvar o CDS da sua queda abismal, mas não me parece que este seja o percurso, porque lá está, porque depois existe um outro partido, pelo menos esse assume-se um pouco mais extremista e tal, e se calhar quem pensar em votar neste tipo de ideias, talvez vote no original e não na cópia.
Sim, e o original que já está em terceiro lugar nas intenções de voto em Portugal.
Mas está a descer, atenção.
Não, mas é pá.
Ou seja, esta campanha não está a funcionar. Sobe o PS e desce esse partido. Que não vamos dizer o nome.
Pronto, já chega. Vamos passar para o próximo então. Lê-se no site. Mrs. America traz a luta feminista para os dias de hoje. Oh, tu já viste isto e eu não. Isto não é justo. Ela é a minha, Kate Blanchett. Não é tua. Tu preferes a Meryl Streep, hein?
Porque tem que se escolher entre uma e outra.
Tens que escolher. Se tivesse de escolher entre a tua mãe e a tua tia, escolhias a tua mãe, não escolhias a tua tia. A tia é a tia Meryl.
Ok. como estava a dizer, tu não tens que escolher entre uma e outra. Essas guerrilhas não existem senão num sistema patriarcal que vira as mulheres umas contra as outras. Elas podem coexistir, Nuno Manel. Mas esta série, que pode ser vista na HBO Portugal, conta então com a Cate Blanchett e ela protagoniza nem mais nem menos que Phyllis Schlafly. Isto é muito difícil de se dizer.
Não é Schlafly?
Schlafly. Aliás, isto é uma das dificuldades que aparece logo nos primeiros episódios da série, que eles brincam com o nome dela. Schlafly.
Isn't she Schlafly? Por acaso não é nada Schlafly, desse ponto de vista.
A Cate Blanchett protagoniza precisamente a Phyllis Schlafly, que foi uma norte-americana que na década de 70 lutou contra a igualdade de género, que estava proposta na emenda da igualdade de direitos na Constituição dos Estados Unidos. E no fundo é que ela protagoniza, de forma inesperada, uma antifeminista. Isto convém dizer que a Cate Blanchett é um dos nomes mais sonoros em termos de igualdade nas mulheres que trabalham em Hollywood.
Exatamente. Não é a tia Meryl. A tia Meryl também.
A tia Meryl também faz esse. Também tem essas
coisas. Eu adoro a Meryl Streep já agora, mas essa é uma guerrilha que existe entre nós os dois.
É tipo. És Team Britney ou Team Christina?
Ainda alguém é Team Christina?
Quem é a Christina?
Exato.
E então, esta Schlafly é uma neoconservadora, mãe de família, com recursos, lá está. Pelo menos tem alguns privilégios, e que foi casada com um advogado, igualmente conservador, e que usou a sua mailing list, que não era por e-mail, era mesmo por carta, que era composta essencialmente por donas de casa. Isto para se opor à ratificação da emenda, a tal emenda da igualdade de direitos. E lutou assim ativamente contra a igualdade de género, os direitos das mulheres sobre o seu próprio corpo e os direitos LGBT nos Estados Unidos na década de 1970. Esta série foi recomendada pela Teresa, que revê muitos dos textos que publicamos, e acho que lhe vou ficar eternamente grato. Porque esta é uma das minhas séries favoritas que vi nos últimos anos. Toda a equipa, todo o elenco é muitíssimo forte. Ela foi criada por mulheres e realizada por mulheres. Uma das suas criadoras também tem já no seu currículo Mad Men, por exemplo, ou as Donas de Casa Desesperadas. E Blanchett divide o ecrã com Rose Byrne, com Tracy Ullman, com a Uzo Aduba, entre muitas outras.
Incluindo a Sarah Paulson, que eu amo.
Esta série consegue fazer uma coisa incrível, que é, apesar de se focar, portanto, todos os episódios acabam por se focar numa personagem principal, em que a linha condutora passa precisamente pela Phyllis Schlafly. Mas, e embora também foque essencialmente em feministas, mas também em antifeministas, a verdade é que não demoniza nenhuma dos lados. Ou seja, não, as personagens são realmente muito... não são planas. Tanto a Sarah Paulson como a Cate Blanchett, que são, se calhar, as figuras maiores do lado antifeminista, acabam por também ter os seus méritos, mas também as suas fragilidades, e acabam por ser também elas vítimas de todo o sistema. E eu não podia deixar de realçar um momento em que, depois de Schlafly ter lançado uma campanha populista contra as feministas lésbicas, ela descobre que o seu filho mais velho, que se chama John, é gay. Isn't it ironic? Don't you think?
It's like rain on me, rain, rain, rain on me, rain, rain.
E então, o que é que ela faz? Ela chama o filho à parte e confronta-o sobre a sua sexualidade.
Não era Jonah? Você acha que ela era à parte?
Pronto, e ela confronta-o sobre a sua sexualidade de maneira indireta, mas de uma forma que é inconfundível e, de certa forma, aterradora para quem alguma vez teve que passar por uma situação semelhante, em que ela lhe conta como conseguiu parar de fumar, porque a mente é mais forte que o corpo, e como tal, ela diz-lhe que só precisas exercitar a força de vontade.
O cigarro é igual à pila.
Essa cena matou-me. É incrível esta série. Também foca, como eu disse, em várias personagens. Algumas delas acabaram por ser um pouco esquecidas na história do feminismo mais recente, nomeadamente Shirley Chisholm, que foi precisamente a primeira congressista negra nos Estados Unidos e um dos símbolos da luta feminista mais vezes esquecido. E eles deram-lhe precisamente um episódio. Isto é uma minissérie de apenas 9 episódios e ela foi foco de um deles. É uma série que recomendo vivamente, porque obviamente que de uma forma ficcionada, mas ainda assim muito baseada na história real do que realmente aconteceu, para além de nos educar de certa forma, isto são histórias que não aconteceram assim há tanto tempo, é ainda mais notável porque este movimento desta emenda da igualdade de direitos, que começou lá está na década de 60 e 70, na realidade decorreu até aos dias de hoje. E perguntas tu, até quando, Pedro Manelli?
Hã? O quê? Até quando, Pedro Manelli?
Este movimento ainda acontece nos dias de hoje, até o dia 15 de janeiro de 2020, até este ano, ainda havia estado junto e um ratificado esta emenda. Não é incrível, Nuno Manel?
Hein? Não, eu estou simplesmente muito, muito triggered, porque eu estou num país de terceiro mundo em relação ao entretenimento, e não só isso, como se sacarmos alguma coisa aqui, vamos para a prisão. Para a prisão não, mas vamos para o tribunal, for sure. Portanto, eu ainda não pude ver esta série, estou muito triste. Because it's all about me.
Pronto, obrigado pelo teu contributo.
É o que eu consigo falar, a não ser dizer que a Kate Blanchett é a melhor atriz do mundo e ponto final.
Podem ler o texto e a crítica no site, podem ver então na HBO Portugal, a Mrs. America.
E não na HBO Alemanha, porque não existe.
e recomendo vivamente, é uma bela história. Lê-se no site Love is Love, uma capa feliz. Este é um texto escrito pela Maria Abbe, que basicamente escreveu sobre o que é que significa e o que é que não significa Love is Love na nossa própria identidade.
Sim, a Maria escreveu isto a propósito do Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, que se celebrou a 17 de maio, em que basicamente ela desconstrói um bocadinho o que é esta hashtag Love is Love. E lá está, ela argumenta aí bem que este Love is Love é um bocadinho uma visão romantizada do que é a experiência LGBTI e reduz a experiência LGBTI a uma relação romântica ou amorosa. E lá está, nós somos muito mais do que as pessoas que amamos ou a pessoa com quem estamos de momento. Nós já existimos antes dessas relações e vamos existir depois dessas relações. Portanto, não é só numa relação convencional, monogâmica, whatever, que uma pessoa LGBTI é válida.
Ela basicamente diz que antes de haver a hashtag Love is Love, existe todas as outras, existem as hashtags lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexo, assexuais, queer, não binários, pansexual, ou seja, só depois da nossa identidade ser válida para nós e para as outras pessoas, é que surgirá, eventualmente, ou não, a hashtag Love is Love. E não somos menos se não chegarmos, se não vivermos essa realidade. Ou seja, não somos menos por não nos identificarmos com o Love is Love. Porque primeiro está a nossa identidade e a nossa validade como pessoas, como seres humanos. E depois, eventualmente, love is love, mas não se resume apenas a isso.
If you can't love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? Can I get a name on love in ya?
Hey, man.
Amen.
Or two, or three.
A four, on the floor.
O love is love acho que foi uma maneira da comunidade LGBTI que teve de mostrar que somos iguais a todos os outros. E isso não é bem verdade. Temos necessidades e temos particularidades que os nossos contemporâneos heterossexuais não têm, heterossexuais ou cis. Gostaste de contemporâneos?
Sim, contemporâneos.
E lá está, é um bocadinho simplificar o que é, e ela diz isso muito bem, eu por isso que estou-me a repetir, é simplificar e reduzir a experiência LGBTI ao romance, que se calhar é aquilo que emociona de imediato as pessoas, mas lá está, nós temos que valer por quem somos individualmente e não só quando estamos com outra pessoa.
Lê-se no site. Música queer em Queer Antena e como sair dela. Isto foi uma playlist, basicamente uma seleção de músicas que escolheste. Músicas de artistas e bandas queer, certo?
É verdade, Pedro, é verdade. Vem,
então,
vem comigo, vem comigo.
O que é que escolheste?
Before there was love, there was silence. Escolhi a cantora que não foi à Eurovisão, Lady Gaga.
Lady Gaga?
Lady Gaga acabou de lançar o seu sexto álbum, que é o Cromática. E já ouviste, não já, Pedro?
Já ouvi.
Boa, boa. Então, o que é que achaste do Cromática?
Tem boas batidas.
Uhum.
Gostei, gostei. Ainda lá está, ainda até é muito recente. Tenho que continuar a ouvir para ver o que
estás
é
a comer?
Uma uva.
Não podes. Tens que comer nos intervalos como eu. Ok, obrigado por esta intervenção extremamente pertinente e valorosa. Mas sim, este é o sexto álbum de originais de Lady Gaga e é um regresso ao pop mais direto e mais comercial, sem vergonha nenhuma. Ela, depois de um álbum assim mais folk country e depois da banda sonora de A Star Is Born, que lhe valeu um Oscar, ela volta ao pop que a definiu desde o início. E eu acho que existem muitas pontes entre este álbum e, por exemplo...
Madison County, da Meryl Streep e do Clint Eastwood.
Entre este álbum e Born This Way. Acho que existem muitos temas semelhantes, existem muitas pontes mesmo a nível de composição das canções e tudo mais, apesar da produção ser completamente diferente. Enquanto que o Born This Way era muito mais baseado em guitarra e em rock, assim mais hard rock e metal, este é completamente pop, eurodance e a roçar muitas vezes o eurotrash, o que é o caso do dueto com o Elton John, para mim é a minha favorita, que é o Sign From Above, em que lá está, esta música, se tivesse ido à Eurovisão, ganhava para aí 5 anos seguidos. Eles iam achar tipo, não, vamos dar este ano outra vez à mesma música, vá. A sério, esta canção é a definição da Eurovisão. Eu não percebo porque é que só para o ano é que os Estados Unidos é que podem participar na Eurovisão. Mas pronto, esta é só uma das músicas. Aconselho que vão ouvir, porque lá está, já devem conhecer o single com a Ariana Grande, que está a fazer sucesso por essas paradas. E pronto, acho que é uma lição para as estrelas pop de hoje, que normalmente estão muito mais focadas em fazer álbuns que sejam uma coleção de singles e não um álbum ou um trabalho completo. E este é o caso de Cromática, é mesmo um álbum para ouvir do início ao fim.
E que mais? O que é que selecionaste mais?
Também selecionei o álbum da Grimes, o Miss Anthropocene. Anthropocene! Lá está, esta cantora tem feito notícias pelas razões, se calhar, menos favoráveis a ela. Lá está, ela é super excêntrica e ainda para mais é a esposa ou parceira do Elon Musk da Tesla, que não é propriamente a pessoa mais amada do mundo. E ela resolveu chamar ao seu filho X-A-A-X-1-1.
Acho que tivemos aqui problemas técnicos.
Não, eu não estou a falar em linguagem binária, é mesmo assim que ela chamou a filha. Lá está, a Grimes sempre foi super excêntrica, mas é um talento incrível, e este álbum, em que basicamente o conceito é de uma deusa antropomórfica que vem assinalar o fim do mundo através das mudanças climáticas, é incrível e existe uma série de canções mesmo super fortes. Então a minha próxima escolha, já que o Pedro está calado que nem um rato, é o Perfume Genius, que é um dos nomes mais intrigantes do indie pop atual e um dos grandes camaleões que temos na música atualmente, e que é um homem gay.
Set My Heart on Fire Immediately é um dos meus álbuns favoritos deste ano. Eu realmente não tenho parado de o ouvir e foi uma ótima surpresa. Tem várias canções.
Não foi bem uma surpresa, não é?
Não, foi uma surpresa no sentido de eu realmente ter gostado tanto. Embora, lá está, eu também, o anterior também gostei bastante.
E o anterior, e o anterior, e o anterior, ele não tem falhado.
Sim, é verdade, ele tem sido muito coerente.
E o que é interessante nele é que ele começou-se de forma muito tímida, com uma apresentação em palco mesmo super, super tímida. Era ele e mais um teclista, só os dois. E ele super tímido, sempre muito... Uhum. resguardado e sempre a tentar evitar contacto visual com o público. Ele depois fez o Too Bright, que foi basicamente o álbum de emancipação dele, e tem vindo agora a unir um pouco essas duas faces da sua personalidade. E já o anterior, o álbum, o No Shape, gera um juntar desses dois lados da sua personalidade, e este Set My Heart on Fire Immediately acho que é mesmo a maturação, ia dizer final, mas não é final porque um artista está sempre em evolução, não é? É o culminar desta união de vários elementos que caracterizam a nossa personalidade, e vemos um Perfume Genius mais confortável com ele próprio do que nunca, ao mesmo tempo que também encara um bocadinho o seu próprio envelhecimento e a sua própria maturação, ainda para mais sendo homem gay, é tipo o tabu, é o envelhecimento, e ele retrata muito bem isso neste álbum.
Sim, a memória que eu tinha dele quando o vimos há uns largos anos, realmente, como tu disseste, era assim um miudinho muito tímido que só olhava para o teclado e praticamente não encarava ao público, e depois fomos vê-lo no São Jorge, não foi?
Sim, no Super Walking Stock,
a apresentar o álbum Too Bright, em que ele transforma-se completamente e ganha uma força e uma coragem e um orgulho tremendo, logo para começar com o primeiro single, o Queen.
Don't you know you're Queen?
E ele arrasou. Eu fiquei boquiaberto quando o vi, tipo, quem é esta criatura? Ele era um miudinho.
Yeah.
A última vez que o vi era um miudinho que estava por trás de um teclado gigante em que ia cantando as suas canções muito timidamente. E agora está fabuloso. Ele tinha uns saltos de altitude, não tinha?
Claro que tinha, mas ele agora já não anda sem saltos altos.
Umas calças de pele com uns saltos altos enormes vermelhos, toda uma imagem altamente sofisticada e fortíssima. Ele era invencível naquele palco. E a verdade é que, noutra onda, agora com este último álbum, Set My Heart on Fire Immediately, aparece ele em tronco nu na capa. No fundo, é a confirmação do seu estatuto de indie pop queen que tem vindo a trabalhar.
E lá está, é a integração dessas duas vertentes da pessoa em palco que ele é, ou seja, está cada vez a mostrar mais a sua autenticidade e a sua singularidade enquanto artista. Outra pessoa que aborda um bocadinho os mesmos temas do envelhecimento é o Owen Pallett, que se calhar muitos conhecem também do projeto anterior dele, Final Fantasy, e também como sendo um dos elementos não fixos dos Arcade Fire. E lá está, ele é violinista, e pela primeira vez desde que começou a sua carreira a solo, ele deixa o violino para segundo plano e deixa o piano e as canções em si contarem as histórias, e continua a cantar a sua própria história através da personagem Lewis, que novamente pontua a narrativa deste Island, que é o nome do álbum. É um álbum super calmo, mas super denso e negro e melancólico, e também um bocadinho, lá está, refletindo no envelhecimento. Eu acho que nós, enquanto homens gays, somos todos um bocadinho obcecados com o envelhecimento, e tanto uma obra como a outra acho que viram esse conceito de cabeça para o ar e são muito interessantes, portanto vão ouvir estes dois álbuns.
E que mais? O que é que houve mais?
Ah, tanta coisa! Agora vamos para o pop, nomeadamente a Charlie XCX, que é provavelmente a menina querida da dance pop alternativa e também a mais prolífica de todas as suas contemporâneas. Ela lançou em plena quarentena, compôs, cantou, produziu, musicou, fez tudo, deste novo How I'm Feeling Now. Ela continua a ter os elementos da música eletrónica e de dança assim mais industrial e mais fortes, e sempre com batidas super acutilantes, mas vemos-la a primeira vez a olhar um bocadinho para dentro, a fazer uma introspeção e a fechar-se um bocadinho sobre ela própria e a falar sobre si de uma forma, se calhar da forma mais honesta que já vi fazer. Portanto, é engraçado como a quarentena levou a Charlie a fazer um álbum tão pessoal e tão introspectivo. Uma das colaboradoras dela, Christine and the Queens, também lançou um EP novo, em que também é um EP super melancólico e é cantado em 5 línguas diferentes. Um bocadinho também como um manifesto sobre a identidade europeia que cada vez mais vemos desaparecer. Não é, Pedro?
Não sei, eu não ouvi isso.
Oh meu Deus, tu não ouviste nada! Ai, com caraças, Jesus!
Não, eu acho que a identidade europeia não está a desaparecer, está a evoluir.
Achas?
O que é que é a identidade europeia? Isso é um bocadinho perigoso.
Não, estou a falar da tentativa de união entre os povos europeus, que eu acho que era aquilo que...
Ah, isso nunca existiu.
Não, mas houve uma tentativa de...
O máximo que houve foi até os anos 2000 e pouco.
Pois, eu sei, mas eu lembro nos anos 90 crescer tipo, numa era super pró-europeia e eu acho que só tínhamos a ganhar em mantê-la, mas pronto. Passando para a próxima, também é uma das colaboradoras frequentes da Charlie XCX. Aliás, a Charlie XCX trabalha com toda a gente. É uma pega musical que me dá orgulho.
É uma Maria vai com todas.
E todos. E neste caso falo da Kim Petras, que é uma estrela pop nascida na Alemanha, mas que está a fazer sucesso nos Estados Unidos. É uma das poucas mulheres trans a fazer música que está, pelo menos, a ser divulgada de forma eficaz. E ela já tinha lançado este ano uma canção que é muito Kim Petras, que era Reminds Me of You, mas agora lançou uma espécie de homenagem à disco e chamada Malibu. É uma música que sabe a verão, tu ouves esta música e ficas mesmo tipo, ai, quero estar a beber um gin na praia. Em vez disso, estou a beber um gin
em
casa.
Eu penso em verão, penso estar à sombra.
Caracóis.
De uma azinheira. Comer caracóis com uma cerveja.
E para terminar, vamos deixar uma sugestão portuguesa, que é o novo single dos Dalva, que se chama Só a Pensar. É uma balada até bastante diferente do que eles costumam fazer. Não sei, acho que é uma música perfeita assim por uma noite de isolamento quente e que... Lá está, lânguida.
Ai.
É.
agora não posso, agora tens que esperar um bocadinho.
Lânguida. E pronto, são estas as minhas sugestões, já que o Pedro esteve a dormir durante o segmento todo e acordou agora porque eu disse Dalva e ele... Ai, o Alex...
Ai, desconheço. Mas já a seguir vamos ao cu, não é?
Epá, eu não estava a contar com isso, mas ainda vou tentar, sim.
Em que vamos saber exatamente quais foram as sugestões que nos deram.
Sim, aqui ainda são 7:30, portanto acho que ainda consigo. Até já!
Até já!
Correio unicórnio, correio unicórnio, vou ficar junto de ti.
Está na altura do correio unicórnio e a pergunta desta semana foi: qual artista banda LGBT queer que está a marcar o vosso 2020, que está a ser o melhor ano de sempre?
Eu só sei que o Sawyer está a ressonar.
Para ele está a ser ótimo. Não tem que lidar com a vida.
E então também tivemos muitas respostas, muitas sugestões esta semana. E vou começar pela Bárbara 1910, que sugeriu Muna.
Diz.
O Francisco LPA sugere hoje mesmo só Gaga, até porque ele respondeu na
Gaga,
sexta-feira.
Gaga.
Ah, desculpa, Gaga, que saiu na sexta-feira. Man I Trust, de Marias, Marinho, Fletcher. São as sugestões da Sara Daniela 37. E que mais? O que é que eu faço?
O João Carlos Mateus fala em Sam Smith, não sei porquê. E Lady Gaga também. Pedro Matias, Cave Town. E o nosso Hugo Paulo Pires fala na Robin Always. Mas, amigo, Hugo, a Robin não lançou nada este ano, infelizmente.
Mas não quer dizer que não esteja a ser uma das artistas queer dele, deste ano. Olha, isto não tem que ser por lançamentos.
Atenção. Tem! É a regra.
Acho que não. Tivemos também a sugestão King Princess, tanto da Isabel P. Meireles como da Berly Mariana. Tivemos o Afonso Card 98, que sugeriu a Tove Lo.
Uhum.
O Helder Batista, que cantou o jingle agora no início do episódio, escolheu a Lana Del Rey e Vancouver Sleep Clinic.
Novamente, Lana Del Rey não lançou nada este ano.
O
Filho Saturno escolheu Johnny Hooker, que foi o
cabeça de cartaz
do Real Pride do ano passado. Lembras quando havia cenas? Concertos e não sei o quê.
Éramos tão felizes.
O Daniel Santos escolheu a Kim Petras. E a Andrea Menino escolheu a Jessie Page.
E ainda o Miguel Pinhão. Olá, Miguel, beijinho. Escolheu a Surma.
E o Alex Dalva Teixeira escolheu Bemti e Labac. Eu gosto muito do Alex. Me liga, vai.
Já o James Mendes sugeriu o Troye Sivan.
Sivan.
O Francisco Cortex escolheu Lindo da Quebrada neste 2020 e em todos os anos.
Verdade, verdade.
Beijinho para a Linda.
Já o JMRF 95 escolheu Lady Gaga.
Gaga.
Lady Gaga, pronto, está em destaque. Ava Max, Mabel e Dua Lipa.
Dua Lipa não é queer.
Mas é, é queer friendly. E ainda mais, Labak, ou pelo menos ela assina como... escolheu Dalva.
Pois, isto foi um, eles escolheram-se um ao outro. Ele escolheu ela e ela escolheu ele.
Estás a ver,
foi fofinho.
Pois
foi fofinho. E tu, o que é que escolhes, Pedro?
Então, eu escolhi, depois temos falado já de Perfume Genius no segmento anterior. Eu tive que escolher uma outra artista que colaborou com ele, precisamente, que se chama Empress Of. Ela é uma norte-americana com origens nas Honduras e que lançou o álbum bilíngue I'm Your Empress Of, em que eu confesso que tem sido também um dos álbuns que tenho ouvido mais nas últimas semanas. Em que eu, não, eu acho que apareceu numa playlist qualquer, recomendada, o single Give Me Another Chance, que fiquei cidrado com, quando a ouvi, e sou completo fã deste álbum, que é um álbum de canções muito curtas, a maioria delas estão abaixo dos 3 minutos, e é música pop, música dançável, mas com uma produção bastante interessante, um bocadinho diferente daquele pop mais mainstream ou mais comercial, em que ela também dá ars um bocadinho à Rosalía, no sentido em que ela não...
Rosalía.
Exato, é que ela não esconde o orgulho nas suas origens, neste caso das Honduras, em que traz para o seu álbum, para o seu pop, também essas influências. E então é a minha recomendação, Empress Of.
Por supuesto. E pronto, acho que já falámos o suficiente e agora vou para casa. Eu já estou em casa, esquece. Podemos falar também do tópico que sugeriram falarmos, que foi a Xuxan Stella, que é a Stella, sim, que veio chamar a atenção da marca Nenuco, que agora tem, lá está, tem um daqueles bonecos que faz xixi, cocó e deve fazer bolinhas com a boca também. Mas em vez de ter tradicionalmente uma menina a mudar a fralda ao boneco, tem um menino. Não é fixe, hein? Tipo ter algo não normativo a nível de género.
Sim. Paternalidade futura agradece. Não é uma função obrigatória só da mulher, não é?
Sim.
Portanto, os rapazinhos também podem mudar fraldas e devem.
E é ok os rapazinhos quererem mudar fraldas a bonecos. Se as meninas gostam de dar fraldas a bonecos, porquê é que os meninos não podem gostar? Tem que ir jogar à bola para serem homens, não é?
E pronto, isto... Até porque isto tem uma componente educativa, obviamente, também, não é? Portanto,
pois é, como o pequeno
estes pônei. Meninos, muitos deles poderão ser pais no futuro e já saberão mudar fraldas, nem que seja com um boneco à frente, pronto.
Sim, a Estela diz mesmo que normalizar estas questões deve ser feito o mais cedo possível para que se torne tão comum que a criança que não tenha a necessidade de questionar porque é que existem casais do mesmo sexo ou achar que brincar com um bebê é coisa de meninos, porque não é. E sim, pronto, lá está. No meio deste panorama completamente deprimente que estamos a viver, é bom qualquer coisa a mudar para positivo.
Sim, isto é uma ótima sugestão. Obrigado. Queria só destacar também o podcast Próxima Faixa, que também é um podcast brasileiro, em que todas as semanas falam de um álbum. O último episódio, claro, foi sobre a Lady Gaga, mas todas as semanas falam de música, de canções, de álbuns. Também vale a pena ouvir.
E pronto, muito obrigado a todos e todas que nos enviaram respostas esta semana. E para a semana queremos este número ou mais, está bem?
Correio unicórnio, correio unicórnio, vou ficar junto de ti, vou ficar junto de ti.
Before there was us, there was silence. I heard one sign,
And it healed my heart at a sign. Heal my heart at a sign. Heal my heart at a sign.
Pronto, eu gostava de, antes de despedirmos, mencionar que Levitating, que é um conto, está disponível no site. É um conto da autoria de Pedro Leitão. Enquanto a história de encontros, desencontros e reencontros de dois rapazes que, em plena pandemia do coronavírus na cidade do Porto, se cruzam num primeiro jantar em casa de amigos, também numa primeira tentativa de regresso a uma nova normalidade. Mas normalidade está longe de ser aquilo que o esperava. Vale a pena relaxar, deixar uma música de fundo e ler a história de
Ai,
aproximações.
Eu pensava que ias falar de sexo anal agora. Por música, relaxar e eu... Espera, isto não está aí por onde eu estava a pensar.
Não, desta vez não é.
Sim, vão ler este texto que é baseado não numa música de Lady Gaga, mas uma música de Dua Lipa, que é o Levitating, que é também o nome do artigo, que é basicamente a música que encerra o conto.
E pronto, vamos às despedidas?
Ai não, quero ficar aqui para sempre.
Ai não, está imenso calor. Quero abrir a ventoinha e o ar-condicionado e tudo isto.
Queres abrir a ventoinha?
Abrir, ligar. Isto de gravar com temperaturas altas não dá. Tem que ser à noite.
Cancela. Olha, este foi o nosso último podcast. Gostamos muito desta viagem. Ai que alívio, para a semana não tenho que fazer isto.
Até o Sawyer está todo mirrado ali a um cantinho.
Está mirrado?
Sim, com o calor.
Ok, eu pensava que as coisas dilatavam com o calor e não mirram.
Está todo sequinho, está todo tipo uma passa. Não é dessas passas, okay, uma passa okay. das uvas.
Ok. Aquelas estavas a comer rudemente enquanto nós estávamos a fazer o podcast?
Ai, eram tão fresquinhas, tão boas.
Então vá, até à semana.
Tenham uma boa semana. Esta é a primeira do mês do orgulho. Vão surgir iniciativas para marcar este 2020 cheio de orgulho. Enfim, especial. E... especial, estou a fazer aspas.
Exato, isso é quando dizem que uma pessoa que é intragável, tipo, ele é especial.
Ai, tem
as suas peculiaridades. Mas é amigo de seu amigo, é o que interessa.
Ah, sim, adoro quando dizem isso. Havia de ser amigo de quem? Estás inimigo. Bem, pronto, é tudo. Beijos e abraços. E fiquem bem. E pronto, até para a semana.
Bye.
Protejam-se, lavem as mãos. Isto parece tipo a minha mãe a despedir-se. Vai, não esqueças de lavar as mãos.
E o cu também.
Também é aconselhável, é verdade. Mas acho que não tem nada a ver com o coronavírus. Espera, será?
Bye.
Papai, tchau. Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimigas.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar para o e-mail geral@escrever.com.
Individualmente no Twitter e Instagram como @pedrogdoc e @nunumiguel. Podem mandar-nos nudes por DM também. Se quiserem.
Bye. Bye.
Foi lindo.
Essa minha canção. Não sinto o coração. Nada, nada, não. Sinto nada. Porque detalho torturado. Com o que quero esquecer. Fico só a dançar.
Sim, ela escreveu isto a propósito do Dia Internacional... O que é que eu disse?
Internacional?
O que é que se passou?
Houve uma mudança de frequência, ok?
Ela escreveu isto a propósito do Dia Internacional...
Oh, meu Deus!
Reparaste que tens mal escrito Kate Blanchett?
no texto.
Tá.
Uhum. Eu é que devia estar a escrever sobre isso, não és tu. Tu não tens respeito por Kate Blanchett.